Senhoras senadoras, senhores senadores, público na tribuna de honra, espectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ocupo hoje esta tribuna para destacar o cooperativismo no Espírito Santo. Esta semana estivemos na solenidade de lançamento do Plano Estadual de Desenvolvimento do Cooperativismo, que vem atender um segmento muito importante da nossa economia. Essa é uma ação que irá certamente incentivar o modelo cooperativista como base do desenvolvimento regional sustentável e equilibrado, e também promover um ambiente favorável ao desenvolvimento das cooperativas, contribuindo assim para a redução da pobreza, das desigualdades socioeconômicas e por uma maior diversificação da economia com inclusão produtiva. Esse plano também tem o mérito de celebrar um pacto que acredito ser inédito no Brasil entre o sistema SESCOB, OCB Espírito Santo e União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária em prol do desenvolvimento e crescimento das cooperativas capixabas, UNICAFES. Pacto esse que é resultado de diálogo maduro e responsável, no qual o governo do Estado, através da ADERES, tem um papel importante e que também me orgulho de ter colaborado por meio do nosso mandato. As duas legislações estaduais, a Lei 8.256, de 2006, que institui a Política Estadual da Economia Solidária, e a Lei 8.257, de 2006, que institui a Política Estadual do Cooperativismo, caminharão agora lado a lado. De imediato, a Lei do Cooperativismo será alterada para contemplar a UNICAFES em suas políticas e do Conselho Estadual do Cooperativismo. Quero parabenizar todas as pessoas que participaram dessa vitória e desse avanço para o Estado do Espírito Santo. E trago esse diálogo para essa casa, pois nossa intenção é que levemos esse tema para todo o Brasil, para o bem do desenvolvimento do cooperativismo brasileiro. E destacar que, no final do ano passado, subi a esta tribuna para enfatizar que 2012 foi escolhido pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional das Cooperativas. E, de fato, esse é o ano do cooperativismo mesmo. Como sou integrante da Frente Parlamentar do Cooperativismo, acho o tema importante e devemos unir esforços para aprovar o projeto de lei que trata do novo cooperativismo brasileiro, que tem como relator o senador Lindenberg Farias. A intenção é que consigamos reduzir de 20 para 7 ou 11 o número de cooperados para a abertura de uma cooperativa. Essa medida irá beneficiar, por exemplo, os pequenos agricultores e empreendimento da economia solidária e aumentar de forma bastante significativa o número de cooperativas no Brasil. O crescimento das cooperativas está extremamente ligado à evolução da sociedade. Ou seja, as pessoas precisam desenvolver mais a cultura da organização social. Esse é um processo que vai refletir em melhores negócios e, logicamente, melhores cooperativas. Para acelerar essa trajetória, precisamos trabalhar com mais ênfase na conscientização sobre o setor, visando a disseminação dos conceitos e princípios do cooperativismo a todos os brasileiros e brasileiras. A intenção é promover o desenvolvimento local, regional, com sustentabilidade. O Espírito Santo dá o exemplo e faz do cooperativismo uma prioridade, facilitando o trabalho desses grupos com legislações específicas, planos e ações voltadas para o desenvolvimento. É estratégico que se incentive o modelo cooperativista com base no desenvolvimento regional sustentável e equilibrado, além de promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de cooperativas. Aproveito, senhor presidente, o momento também para render minhas homenagens ao senador Lindbergh Farias, pelo belíssimo evento realizado nesta casa ontem, por ocasião da celebração do Dia Internacional da Síndrome de Down. Foi emocionante ver este Senado receber crianças, jovens e adultos Downs, pessoas que vivem o amor, alegria de viver e afetuosidade. Realmente são pessoas que nos ensinam e resgatam com o convívio valores que por nós muitas vezes são esquecidos. Fomos brindados com a presença de pessoas com Down, filhos de parlamentares e outras representando instituições nas quais ali desenvolve no dia a dia atividades interativas, ocupacionais e inclusivas. Eventos como o de ontem ajudam a sociedade a perceber a Síndrome de Down não como um problema, mas como manifestação da diversidade humana. Hoje vivemos numa sociedade com mais acesso às informações acerca das deficiências. A cada dia, o Down tem conquistado espaço e demonstrado sua capacidade, potencialidades e habilidades, seja no trabalho, nas artes e em outras áreas. A exemplo disso, citamos o portal Movimento Down, o qual tem contribuído com milhares de pais e mães que estão ainda sem as devidas informações sobre a síndrome, bem como auxiliar a sociedade no esclarecimento de dúvidas sobre o assunto, visando a reduzir o preconceito contra a pessoa com síndrome de Down. Quero registrar que a ideia das comemorações em torno da data é oportunizar à sociedade a visão de que a síndrome de Down tem cada vez menos um caráter distintivo e cada vez mais constitutivo, fato que se deve à maior presença das pessoas nos espaços sociais pela persistência das famílias em garantir e buscar seus direitos e pelo amparo que o movimento associativo e as autoridades constituídas têm passado a promover, tendo em vista os direitos já consagrados. Quero também, senhor presidente, saudar as campanhas contra o preconceito e de valorização da diversidade que declaram em alto e bom som que ser diferente é normal. Aproveito ainda, senhores senadores e senhoras senadoras, para fazer um outro registro pela passagem do Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, celebrado ontem. Essa data foi instituída pela ONU em memória do massacre de Sumterville, em 21 de março de 1960, 20 mil negros protestavam contra a lei do passe, que os obrigava a portar cartões de identificação, especificando os locais por onde eles podiam circular. Isso aconteceu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Mesmo sendo uma manifestação pacífica, o exército atirou sobre a multidão e o saldo da violência foram 69 mortos e 186 feridos. Hoje, podemos não viver uma situação de massacre, mas os negros ainda não possuem igualdade com os brancos. Basta olhar para a nossa sociedade, que apesar de muitos pregarem que vivemos uma democracia racial, a realidade é muito diferente. Trarei aqui apenas alguns dados que corroboram bem ao que falo. Senhor presidente, eu necessito pelo menos de mais 2 minutos. Gostaria de enfatizar estes dados. Os negros recebem, em média, 57,4% do salário que recebem os brancos, para o desempenho das mesmas funções, ainda que possuam qualificação. Com 12 anos ou mais de estudo, os negros recebem 69,8% menos. Enquanto entre os negros as principais causas são os homicídios, entre os brancos os acidentes de trânsito. Um jovem negro tem 140% mais chance de ser assassinado que um jovem branco. Ora, senhores senadores e senhoras senadoras, se isso não significa exclusão e discriminação institucionalizada em nossa sociedade, não saberia dizer o que é. A discriminação é muito evidente também no acesso à educação. Aproximadamente 62,6% dos estudantes brancos de 18 a 24 anos cursam nível superior, contra apenas 28,2% de negros. Porém, a população negra representa mais de 50% do total. Entre as 571 crianças de 7 a 14 anos fora da escola, 62 são negras. Aos negros é sim negado o direito a uma educação de qualidade, por isso é tão importante que aprovemos o PLC 180 de 2008, que institui as cotas nas universidades públicas. Temos que ter mais profissionais formados pelas universidades públicas, enegrecer nossas turmas e garantir que a sociedade seja atendida por profissionais capacitados e negros, que nossos jovens sejam educados por professoras e professores negros. Enfim, que mais e mais negros tenham a opção de escolher uma carreira e não aquelas que lhes são atribuídas pela sociedade. Quero parabenizar o FEJUNES, Fórum Estadual de Juventude Negra do Espírito Santo, que aproveita esta data para cobrar ações mais efetivas do poder público para a superação da discriminação racial. A entidade se reuniu com o desembargador William Silva, o primeiro desembargador negro do Espírito Santo, para buscar apoio na luta contra o racismo no Espírito Santo. Uma das propostas é a realização de um seminário sobre racismo institucional com o intuito de discutir os impactos do racismo nas instituições públicas. Senhor presidente, além da solicitação do apoio do Tribunal de Justiça para adoção de políticas de promoção da igualdade racial no Espírito Santo, como cumprimento da Lei 7.723 de 2004, que institui essas políticas no âmbito estadual. Uma sociedade democrática de fato só será alcançada quando absolutamente todos tiverem as mesmas oportunidades, independentemente de vários fatores, mas principalmente da cor da pele. Era isso, senhor presidente, que eu tinha a dizer. Muito obrigada pelo tempo que me foi concedido.